bem, vamos falar de limpeza urbana no nosso debate de hoje. Né? Você deve ter percebido aí, começaram a instalar em Afogados coletores de lixo na área central da cidade. E a prefeitura está prometendo para o dia 27 o lançamento do projeto, né, do plano de coleta seletiva, né, para Afogados da Ingazeira. Aqui no nosso programa, vamos debater essa questão. Você vai poder participar pelo telefone, pela internet, pelo zap. Eu estou recebendo aqui Elias Silva, que responde com assessor especial da prefeitura e está acompanhando esse debate, né, coordenando, inclusive, participando da coordenação dele sobre limpeza urbana, resíduos sólidos, etc. Vamos ter também aqui Eliane Fernandes, da Secretaria de Educação, porque vai ter um trabalho educativo nas escolas, na busca do envolvimento da comunidade. Né? E, enfim, vamos debater a questão. Você participa pelo telefone, pela internet. Está todo mundo vendo aí, Elias, que começaram a distribuir coletores aqui na cidade, a questão do lixo. E eu estou percebendo, tem muito ouvinte dizendo, ah, aqui no meu bairro devia ter também, deveria colocar aqui também, quer dizer, essa ação está gerando uma reação de demanda de outros bairros. Vocês já esperavam isso? Tem previsão de ampliação? Que momento é esse que a gente está vendo aqui em Afogados? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Michel. Bom dia, Tito. Bom dia, ouvintes do programa Manhã Total. Bem, Nil, eu vejo com muita felicidade porque o nosso objetivo é justamente esse, a gente fomentar através de uma ação e a população também abraçar a proposta. Mas, eu não, como alguns podem recordar, na última vez que a gente esteve aqui falando dessa ação inicial, essa ação ela compreende um contexto geral de uma ação que é exatamente o projeto Cidade Limpa, que é uma ação que a gente está estruturando. Essa ação, apesar de inicial, mas é uma ação importante no contexto geral que diz respeito a essa questão das lixeiras. Então, como é que foi pensado? Como o projeto de coleta seletiva inicial, o projeto piloto, a ideia inicial é partir do setor comercial e abrangências e alguns órgãos públicos, então nós teríamos que iniciar também a demanda de implantação das lixeiras no mesmo sentido. Então, a gente já tem uma perspectiva de ampliar essa ação, inclusive para um dos bairros. Inclusive já tem até o bairro pré-definido, tendo em vista a logística que já tinha sido pensada. Mas aí a gente, inclusive, já tem esse pensamento em relação aos bairros, principalmente aquelas avenidas principais, onde tem alguns órgãos públicos, não só órgãos, mas que tem alguns equipamentos públicos de maior movimento. Então já tem, a gente tem, por exemplo, o bairro Padre Pedro Pereira, ao longo da sua região ali, tem vários órgãos públicos que tem uma demanda, muita gente por ali, inclusive próximo ao Detran, a Ciretran e outros. Então a gente tem essa identificação. Porque nós fizemos um mapeamento, nós temos aqui, inclusive, a relação de onde vai ser implementado essas lixeiras, no total de 50, que todos esses locais, eles têm um porquê de que foi escolhido ali. Inclusive, nós fizemos um trabalho, Nil, que inclusive envolveu a Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação e Secretaria de Assistência Social, no intuito de mobilizar as pessoas que estão recebendo, ou as pessoas, ou entidades, ou comércio que estão recebendo a lixeira na porta, no intuito de eles se conscientizar, de também colaborar, inclusive com a troca do saco de lixo e tudo mais. Porque é uma ação conjunta, né? Então a gente fez um trabalho, inclusive, de conscientização in loco, indo ponto a ponto, porque esses pontos aí são pontos estratégicos. Aqui em frente, no limite entre a Rádio Pajeú e o cinema, é um local de grande público, não só pela rádio, mas também pela visitação do cinema. E a gente compreende, até porque também tem o Bar de Dimas, que também é um ponto de fluxo. Então isso a gente foi pensado baseado nessa demanda inicial, que a Rio Branco é uma avenida importantíssima, não que as demais não sejam. Mas aí,
só para dar uma ideia, eu estou aqui com a relação. Todos já foram instalados ou
não,
estão em instalação ainda?
Foi iniciado no domingo passado, porque a gente entende que o final de semana é mais tranquilo, até porque pelo fluxo e a demanda que a infraestrutura já tem, a gente preparou um esquema para...
Começou no domingo,
domingo,
né?
Passado, domingo agora vai ter outra demanda.
Então vamos lá. Presta atenção aí onde é que vamos ter esses coletores. Na Avenida Rio Branco, da Presbiteriana, que já está lá, perto do sinal. Na esquina de Chagas já tem, né?
Isso.
Secretaria da Fazenda, perto do poste. Isso. Na esquina do cruzamento de Naldinho Quidute. Na esquina do Bar Casa de Taipa. em frente à casa do desembargador, isso é o que, na casa do Tom Alberto?
Teve alguns ajustes, temos visto que onde já tinha um poste ou algum equipamento que já tivesse instalado, que a gente também não fosse atrapalhar a mobilidade urbana, a gente, na hora da implantação, ajustou para aquele equipamento. Talvez um poste a gente já vinculou ao lado do poste.
Em frente ao sindicato, no limite da Secretaria de Saúde e INSS, na esquina do poste, do posto Ipiranga. Aí você pergunta, onde tem um lixeirinho? Vai lá no posto Ipiranga, na esquina. Esquina dos Correios tem um também. Aí rua Newton César, que é já puxando para cá para a rádio. Tem um aqui entre a rádio e o cinema.
E outro na esquina da educação.
E um na esquina da educação.
Vai ser implementado.
Esse vai ser, né? É. Praça Arruda Câmara, vai ter um no poste da esquina do sinal da prefeitura.
Esse já foi instalado também.
Já foi instalado. Na Casa Lotérica vai ter um, né?
Isso.
Na esquina do mototáxi, perto do beco de Zezé Rodrigues.
Isso.
Na esquina de Plínio de Horácio.
Perfeito.
No limite da água de cheiro, na entrada para o mercado, aquele bequinho,
isso,
né? Aquela
coisinha. É uma área de grande fluxo também.
Isso. No poste e no poste de limite do Ministério Público. Ali também vai ter um.
Isso.
Na Roberto Nogueira Lima, que é essa rua da Câmara de Vereadores, vai ter um em frente à Câmara, no limite da esquina com a senador Paulo Guerra. Na Roberto Nogueira Lima também, no posto Mandacaru.
É, essa proximidade, Nil, é porque o próprio posto Mandacaru...
É o ponto
Mandacaru,
de referência, é o fluxo, né? Analisa um fluxo, etc.
O próprio posto Mandacaru já demanda uma só para lá.
Você já pode responder. Aí no seu bairro, onde é que deveria ter uma lixeira? Vamos pesquisar. Aí no seu bairro, no centro, no bairro, né, onde deveria ter uma lixeirazinha dessas? Aí Barão de Lucena, vamos lá, vai ter um. Barão de Lucena, aqui a rua, tem uma intensa atividade comercial que pega...
Isso.
Por exemplo, atravessa Tiradentes,
perfeito,
não é isso?
Perfeito, perfeito.
Então, Barão de Lucena vai ter um no limite da biblioteca pública, ali perfeito. Por trás da biblioteca, né?
Isso.
Na esquina da casa de Sebastião, do antigo Bandep, faleceu ontem, no início do Antônio Rafael de Freitas. Na esquina de Flávio, ali na farmácia Multibank, que é bem movimentado.
Perfeito.
No limite do canteiro do Beco de Zezé, perto de Tadeu da Lanchonete. Na esquina de Zé Nicásio, no sentido da praça de alimentação.
Isso, na verdade fica no limite daqueles camelões ali da...
Uhum. Aí agora Manuel Borba, vamos lá. Na Manuel Borba, um na Caixa, no limite da agência, no sentido Santander. Um na frente do Santander. Um na esquina do Banco Matriz. Um no Bradesco. Um na Lotérica, que é lá no final, no sentido Tony Carr.
É.
Na Praça Oscar de Campos Góes, que é a praça de alimentação, né? É, um em frente às Americanas ali e um perto da praça, já no limite indo para a Praça Arruda Câmara, um de um lado e um de outro.
Perfeito.
Né? É, na Henrique Dias, um perto da lanchonete Adams.
Isso.
Ali no mercado. É aquela que
fica,
que é bem movimentada, que tem os bancos, né?
Perfeito.
É, na Senador Paulo Guerra, que é aqui na rua do antigo fórum da Secretaria de Assistência Social hoje, né? Lá no final, no mercado público, já pegando para Henrique Dias, ali perto da cozinha comunitária, e na esquina da CELP, não é isso?
Isso.
Arthur Padilha, aqui por cima, um na Compesa, perto do posto de atendimento, um na Gré, perto do portão de saída, um na Geres, perto da saída de veículos, mas Geres... Onde era a gerência da academia agora?
Não, a gerência de saúde mesmo, na Júlio Câmara.
Certo. Ah, perdão, eu que pulei para Júlio Câmara. Então, Arthur Padilha são esses. Aí, Júlio Câmara, um na gerência, perto da saída de veículos, um no Bolsa Família, perto da saída de veículos. Na Padre Luiz de Góes.
Seria o complexo da Receita Federal, SACEP e o Fórum.
Ah, certo.
Ali naquele
corredorzão.
Isso.
Um na esquina da faculdade, perto do núcleo de saúde. Isso. Um na frente do colégio normal, perto da entrada. Um no limite do SACEP, em frente à Receita.
Isso.
Um na frente do Fórum, no limite entre Fórum e TRE. Aí vamos aqui para Antônio de Pádua Santos. Um ali entre UPA e Eremapes, no limite entre as duas, né?
Perfeito.
Manuel Mariano, no Ministério do Trabalho... Limite da esquina do Ministério e da Antônio Rafael de Freitas, também tem muito fluxo.
Também.
Aparício Veras, ali no limite da Casa de Saúde, com as outras clínicas, ali também no polo médico, não é isso? Isso,
perfeito.
Senador Paulo Guerra na Assistência Social, no limite da esquina com o Dr. Cordeiro. No Anel Viário, ali na área do IFPE, no limite do IFPE com o asfalto. na Antônio Rafael de Freitas, na esquina com o Mercado Ideal, perto de Fátima Lanches, no ponto dos veículos de Itabira, né?
Exatamente.
E na 15 de novembro, perto da sede provisória do cartório eleitoral do TRE. Quantas lixeiras aqui contamos?
Inicialmente 50.
50.
50 nessa demanda inicial.
Me tira uma dúvida. Essa lixeira, ela é para lixo residencial, ela é para lixo comercial ou ela é para o cidadão que vai na rua e quer jogar uma bala, quer jogar um quengo de coco, quer jogar um plástico e não tem onde jogar? É. Qual a finalidade real delas?
O foco dessa lixeira é aquele lixo de fluxo, né? Aquela pessoa que vai passando, o transeunte que vai passando, né? E tá com aquela, tem a opção de jogar aquele lixo. Geralmente, pela análise que a gente fez, ele se baseia basicamente no lixo reciclável, em diversas categorias. Lógico que não vai impedir de algumas situações, porque, como a gente sabe que nós temos coleta diária, o cidadão que estiver nessa área de contemplada pelas lixeiras já vai poder atender a sua demanda do dia a dia, né? Já pode colocar ali onde já colocava tradicionalmente. Agora que a gente entendia que tinha uma necessidade, principalmente nessas regiões, a gente fez um estudo básico, mas nessas regiões como lá o campo compreende as lotações, no final do dia, assim, digamos assim, ficava uma demanda muito grande dos passageiros que, por um motivo até justo, né, não tinha onde colocar o seu resíduo. Então essa é uma forma mais de acomodar esse resíduo do, vamos dizer assim, do transeunte que está ali passando na avenida, né? Mas nada que alguma pessoa possa. Por isso que a gente inclusive pediu, conversou com algumas pessoas contempladas, principalmente instituições, que pudesse colaborar fazendo a troca da sacola, principalmente onde for fixado, no caso de instituições. Uhum. Lembrando, Dil, que além nessa demanda inicial, além dessas 50 lixeiras, está sendo colocado também mais 60 containers, que vai ser distribuído. Esses containers é o que a gente chama de tonéis, mas são lacrados, que eles são também para uma acomodação do lixo úmido e seco, que vai ser colocado nas unidades públicas, nas escolas municipais, nas UBS, que além do lixo hospitalar, que já tem um tratamento, vai ter também essa acomodação desse lixo, e também em alguns setores públicos municipal, como o próprio Bolsa Família, que vai ter uma estrutura lá devido ao público, e algumas outras que a gente identificou previamente. Esses contêineres já foram comprados, já estão aí, inclusive já estão também adesivados, e vão fazer parte desse conjunto de estrutura para acomodar essa demanda inicial.
Tira uma dúvida. Eu lembro que quando foi para colocar aqui entre a rádio e o cinema, eu vi um documento para assinar com algumas, me parece que são contrapartidas, né? Qual é? Essa é a questão, porque eu acho que a coisa começa a andar quando a sociedade ela se envolve, quando nós nos sentimos também responsáveis pela limpeza urbana. Eu percebi que esses pontos têm geralmente um ponto de referência, para Gré, Geres, coletoria, um ponto comercial. Por exemplo, aqui na frente, só para dar um exemplo, quais são as obrigações minhas como cidadão e da instituição? Tem que ter mantendo uma bolsa ali para qual? Como é que funciona?
Na verdade, mesmo? É o seguinte, a prefeitura ela vai executar a coleta natural como a outra coleta domiciliar que está prevista dentro da atribuição do município. Porém, o que a gente pede, lógico, é um pedido, inclusive lá no próprio termo, está lá como termo de parceria, não nada. Mas assim, a gente pede a colaboração do cidadão no intuito de, pelo menos, no caso específico, onde não for órgão público municipal, porque é o órgão público municipal, a sua gerência já vai ficar atribuído desse papel, mas no cidadão comum ou algum comércio, é que a única contrapartida que a gente pede, eu não vou dizer contrapartida, mas parceria de colaboração, seria no intuito de trocar. Quando o município fizer a coleta, que possa colocar, não precisa ser aquele plástico propício para lixo, não. Pode ser até a sacola que você comprou no mercado, coloque ali, porque facilita o recolhimento. Porque se você tem lá a sacola já dentro do lixeiro, quando o gari vier recolher, ele não vai mais ter prático. Que... muito mais prático. Então,
ali, uma bolsa de quantos litros ali?
São 50 litros.
Ali uma bolsa 50 de 50 litros.
Que é o padrão. Uhum. Que seria o padrão mais ou menos para. Porque como vai ter, como eu friso de novo, tem o fluxo de coleta diário, então vai ser vai sempre ter essa necessidade de reposição.
Então, diariamente você reposição 30 bolsas de 50 litros por mês, né?
É.
Essa é a sua obrigação, todos, quando é comércio, tem um ponto comercial que assumiu, como é que ficou?
A gente fez, inclusive, contou com essa colaboração das secretarias que eu falei, a gente visitou todos esses pontos. Logicamente que depois a gente pensou nesse modelo de gestão, porque facilita, né? Porque a princípio a gente pode até cobrir aqueles que não funcionarem, mas aí a ideia inicial é que a própria população também pudesse abraçar essa ideia, até porque a gente entende que necessariamente não é obrigado a ter custo, porque como eu frisei, de repente você vem com a sacola do supermercado e de repente você pode colocar aquela sacola ali, necessariamente não precisa ser sacolas adquiridas ou compradas. Né?
Ô André, chama a Licida para mim, por favor. Vamos ver se já começa. Eu acho que aqui não começou esse negócio não, de botar a bolsa lá. Vamos começar hoje.
Então, Nil,
me explique mais ele. Depois
nós já fizemos, inclusive, existe um planejamento, a gente discutiu com alguns atores, e a gente já tem um planejamento da implantação desse projeto piloto da coleta seletiva, que a gente instituiu de coleta seletiva no setor comercial e órgãos públicos. Então, isso vai compreender a gente essa perspectiva aí de início.
Cida. Não, é porque, desculpa, ele, que Cida tá aqui, ó, Cida. Essa, você viu aquele bicho lá, o lixeirinho? Eu assinei um papel, sabe? Dizendo assim que tem que botar todo dia uma bolsa lá de 50, uma bolsa plástica para. A gente tá botando já, não?
Não.
A gente vai começar quando? Você falou já com o financeiro para liberar a verba para botar a bolsa? Tá dizendo que bota agora se o financeiro autorizar. Então é para botar. A nossa responsabilidade ali tem que ficar. Eu sugiro que o André fique olhando aquilo ali 24 horas por dia para ninguém depredar. E você vai todo dia tem que trocar aquela bolsa. Retirou, a caçamba levou. Aquela lixeira nós somos padrinhos da lixeira, entendeu como é? Para a gente se sentir responsável por ela.
Quando a caçamba levar, ela vai me tirar.
Quando a caçamba levar, não, a caçamba carrega, quando ela carrega, ela já carregou.
Hã?
Aí você coloca outra bolsa lá. Se você não tiver a bolsa, quando a caçamba passar?
Se eu não estiver, quando a caçamba passar.
Se quando a caçamba passar, você não estiver. Ô Elias, se quando a caçamba passar, ela não estiver.
Bem, esse trecho aqui da Rádio Pajeú.
Sim. Porque eu quero fazer certinho para dar exemplo, para depois ninguém.
Perfeito. Eu parabenizo.
Eu vou ser o padrinho dessa lixeira aqui, tá?
Eu parabenizo a você, inclusive, dando mais essa opção à Cida de que as compras que for feitas para a Rádio Pajeú já separe a sacola da compra, porque já evitar esse
30
custo.
Bolsas mensais de 50 litros.
Mas entendeu? Assim, Cida, essa área
você
aqui...
Você quer da azul ou da preta, a sacola?
É indiferente.
Isso aí tanto
é
faz, tá vendo?
Importante...
Pode ser qualquer cor, entendeu? Mas vamos, essa lixeira, nós somos padrinhos dessa lixeira, e eu quero que ela seja a lixeira mais bonita de Afogados. A gente vai botar... Pô, depois vamos ver uma decoração pra ela. Quando for Natal, a gente bota o pisca-pisca, entendeu? Mas vamos deixar ela bonitinha. Tô brincando
mais
assim.
Cida.
Mas eu acho que o princípio do projeto, se todo mundo abraçar assim, a gente dá um ganho enorme na formação cidadã pra coleta. Tudo isso que a gente tá falando tem por base. Ora, se eu como comunicador popular, se eu como cidadão, eu cobro tanto uma cidade limpa, eu já disse aqui mil vezes, Elias, que eu fico agoniado quando eu preciso chupar um picolé. Eu fico agoniado sem procurando. Quantas vezes eu já vi, assim, você sabe, a gente já falou sobre isso, da dificuldade que a gente tem num local para colocar. Se tem agora, eu acho que toda a sociedade tem que se sentir responsável por isso, né? Então,
a lei...
nós somos padrinhos da lixeira, viu, Cida? Tá, Cida? Muito
Julio,
obrigado,
a
Cida,
lei, pela participação. A lei de resíduos sólidos, ela institui...
Tem um cafezinho, desculpa, Elias, você quer café, Elias? Ela tem um café, excepcional. Dá um cafezinho, por favor, Cida.
A lei de resíduos sólidos, ela institui o princípio do gerador pagador, né, no caso. Então, nesse caso, a gente está instituindo uma proposta do gerador colaborador, que seria aquele que gera de forma incondicional, e a gente acaba sendo colaborador no sentido de que necessariamente não é você que vai colocar o lixo ali naquela lixeira, mas nada impede de você, como colaborador, fazer e colaborar com a coleta, né? Então, como eu estava falando, já existe um planejamento que a gente fez visando essa coleta inicial, que a gente chama de coleta piloto seletivo do setor comercial e órgãos públicos. Vai ser uma ação importante, que inclusive a gente espera contar muito com a ajuda da mídia, porque nós precisamos conscientizar, assim como estamos conscientizando e contando com o apoio, inclusive o seu agora aqui da rádio, no sentido de que quando esse roteiro começar a iniciar, que a previsão é agora para dia 27, é um roteiro de aproximadamente 20 quilômetros diários, que vai ser executado pelos catadores. Uhum. Então a gente espera que o comércio e as áreas que foram ser contempladas, que até vou citar algumas delas aqui, que as pessoas possam se conscientizar naquele horário, porque vai ter, nesse trecho que for contemplado, vão existir duas coletas. A coleta tradicional do compactador, que vai passar, uhum, e a coleta em separado, vamos chamar assim, a coleta seletiva, que vai passar no intervalo de 4 horas da tarde, 16 horas até às 20h30. Então, essa coleta vai compreender de que, se você tem papelão, se você tem papel plástico, então você vai deixar ali acomodado no espaço, sabendo que nesse horário, mesmo que o compactador passe, ele vai passar adiante, vai deixar lá, uhum, porque atrás vai vir a carretazinha da prefeitura com os catadores fazendo essa coleta também diária. Apenas que vai desistir um cronograma, porque, como eu falei, a rota total é quase 20 quilômetros. Se fosse para rodar isso todo dia, se tornaria um pouco complicado. Mas a gente vai fez um cronograma, onde são 5-6 rotas, e essas 6 rotas vão acontecer de segunda a sábado, sempre nesse horário aí, de 16 horas às 20h30, né? Então essa é a perspectiva. Então é uma ação que a gente está envolvendo as escolas, vai envolver também os órgãos públicos, e é uma ação que vai iniciar com um grupo de catadores. Inclusive já está sendo feita a reforma lá do espaço onde vai acomodar o centro de triagem lá no bairro São Francisco, que é um projeto piloto, e já estamos discutindo também uma perspectiva que vai estar bem avançada também de implementação de um modelo piloto de compostagem lá no anexo de onde funciona hoje o abatedouro regional.
Uhum. Elias, claro, quando se fala numa questão como essa, aparecem muitas pessoas, né, com dúvidas, com observações. Aqui, Nil, pergunta o que é isso? Pezão.com, é isso mesmo? Ele quer saber o seguinte: qual o custo de uma lixeira como essa para incentivar a população, para que em cada casa possa ter a sua, está dizendo ele. Acredito que quanto maior a quantidade, menor o valor. Aí eu acrescento, essas lixeiras, elas vai poder haver um estímulo para que o cidadão tenha ela na frente da sua casa, ou ele vai depender dessa política pública, Elias? Como é que isso vai funcionar?
Nil, inicialmente, nós pensamos, até pela questão, pelo momento de dificuldade que o país está passando, a gente inicialmente pensou em implantar essas lixeiras em uma proposta de parceria, onde já existe isso a nível de Brasil, onde aquele espaço que hoje está a divulgação da logomarca do município seria a divulgação de algum parceiro que tivesse interesse em divulgar e apadrinhar aquela lixeira. Então o prefeito achou interessante, como é uma demanda de necessidade urgente, disse: não, isso vai demandar muito tempo e eu quero isso para logo. E a gente achou melhor a gente adquirir todas as lixeiras.
Se um empresário tiver interesse em uma divulgação, ele pode procurar?
Pode procurar a prefeitura, e a gente está disposto a discutir, a fazer parcerias, até porque isso é uma ação, como eu falei, de cooperação. Quanto mais tiver parceiro disposto a colaborar, o poder público deu a contrapartida inicial aí, mas nada impede de que venha outros parceiros e diga: olha, a gente está disposto aqui a fazer uma colaboração, e a gente discute, até porque eu acho que é importante para todos. A cidade já é conhecida como uma cidade que tem um aspecto de limpeza considerável, a população já tem um nível de conscientização, mas precisamos avançar mais. E é com essas ações que a gente pode chegar e avançar cada dia mais, né?
Claro que o plano de tratamento de resíduos sólidos, de coleta seletiva, ele é bem mais amplo, ele não vai ter só as lixeiras. Então, lógico, tem algumas questões que você vai poder explicar até do bojo do programa, mas o amigo Edjânio, um abraço para ele, no Mercadinho São Paulo, quer saber se tem algo programado para acabar o lixão por trás da Henrique Dias, junto ao beco perto da... Ele botou aqui, perto de Bahia Galdino, por trás do Mercadinho São Paulo. Ele está dizendo que tem de tudo, desde entulho até animais mortos que são jogados. É um desrespeito total, lembrando que tem lixo jogado lá pelos garis, está reclamando ele. Então, o que é que se pensa para essas áreas, nesse projeto? Porque já que é para começar, se a gente puder começar já com ele abrangendo todas essas áreas, né? Esse tema que ele levanta é preocupante, realmente.
Eu queria parabenizar a Dijane pela colocação, porque realmente isso é um problema recorrente. E, assim, dizer a ele que, infelizmente, Nil, isso é um problema que não só atinge aquele entorno ali da Henrique Dias, eu conheço aquela região ali, mas por que parece ser um ponto comum a muitos pontos da margem do rio Pajeú, que complica mais ainda. A gente já fez algumas ações, a prefeitura em si já fez algumas intervenções também próximo ali onde fica o antigo armazém de Rui Batista, também aquele entorno ali, que ali também é outro ponto recorrente. Então a gente tem uma preocupação ali, realmente é um ponto crítico. A prefeitura já em parceria fez algumas ações de retirada de algumas árvores ali a partir da ponte Hortense Bezerra, mas realmente tem que se ter uma ação mais incisiva. Agora, o importante é frisar que aquele lixo daquela região ali, especificamente daquele ponto, é produzido pelo entorno de alguns moradores que moram naquela região. Então a gente pede também a colaboração dessas pessoas, porque primeiro, porque a coleta do município, ela é diária, né? Tem a sua cronograma, tem o seu roteiro específico, mas a gente tem que ter essa consciência de poder. Eu sei que tem que criar outras estratégias, inclusive ali onde ele falou, é uma das perspectivas que, como existe um planejamento de talvez se funcionar também aquela região por trás do Pajeú, como sendo a área do Pátio de Feira, ali também seria uma área de intervenção importante. Isso é tudo a nível de planejamento, mas que realmente é uma área nobre ali, né? Aquela avenida ali por trás nunca teve uma função prática, mas é uma área nobre, uma área que fica por trás daquela avenida Henrique Dias, que é uma área realmente muito de fluxo de comércio, praticamente é o miolo da feira, né? Mas Edjane, realmente você está certo, a gente vai ver o que é que pode fazer. Eu vou inclusive entrar em contato com o Bombinha, ver o que a gente pode fazer, pelo menos para uma limpeza corretiva. E a gente pede mais uma vez a colaboração da população nessas áreas mais críticas, que pelo menos vai informe, porque ali tem esses dois agravantes, né? Além de ser uma área que tem várias residências, também é uma área que fica nas margens do Pajeú, que já é tão sofrido por essa questão do esgoto, que também não tem uma destinação adequada, pelo menos está em fase de que isso aconteça, né? Espero que essa ação aí da Compesa avance para a gente ver esse nosso rio Pajeú com o esgoto não mais jogado na sua margem.
Essa questão de coleta seletiva que estão programando aí, o plano de coleta lançado dia 27 de maio. Como é que vai ser isso? Como é que a população vai participar? Porque todo projeto de coleta seletiva é ousado e, se ele começa certo, ele tem uma grande perspectiva de progredir ali. Mas se começa andando meio capenga, já cria uma dificuldade para se ajustar. Como é que está sendo esse planejamento?
Foi realizado agora recentemente uma reunião já prévia, né? Nós temos alguns atores envolvidos, como os catadores que a gente está intitulando eles de agentes ambientais. Então nós temos uma proposta de incentivo a esses agentes para que eles venham incorporar, inclusive grande parte dos que vão atuar inicialmente nessa proposta inicial são catadores que atuavam no lixão, e a perspectiva é que a gente retire ele dessa atuação no lixão. Não, mas sempre entendendo que o mercado de reciclável, o mercado de lixo reciclável, ou resíduo reciclável, é um mercado crescente, é um mercado que vem crescendo no Brasil e no mundo. Então a gente não pode desprezar isso como um nicho econômico. Então a gente vem tratando no intuito de que eles possam iniciar esse processo como um agente colaborador do município, mas que possa se empoderar dessa demanda, né? Então por isso que a prefeitura vem apoiar, estruturando lá, a gente vai construir uma mesa de triagem lá no centro de triagem provisório, estamos adequando a estrutura de coberta, ponto de apoio. Então isso, vamos iniciar com um trator com carreta que já tem disponível para o município. Então estamos com alguns elementos já prontos. O que é que a gente precisa agora? Precisa mobilizar esses roteiros, que inclusive isso vai acontecer a partir dessa semana. A Secretaria de Assistência, junto com a equipe de cultura, uma equipe que formatou o primeiro momento da implantação das lixeiras, vão visitar esses roteiros, que inicialmente vai compreender aí a Avenida Manuel Borba como um todo, trecho da Aparício Veras, Praça de Alimentação, Barão do Sena, Avenida Rio Branco, Rua Diomedes Gomes, Henrique Dias, Júlio Câmara, Antônio Alves dos Santos, que é aquela avenida do Monsenhor Antônio de Padre dos Santos, João da Cruz, Gustavo Fittipaldi e Arthur Padilha. Esse trecho que eu falei, ele compreende, como eu falei, algo em torno de 20 quilômetros. Por quê? Porque tem pontos que não compreendem a avenida toda, mas tem órgãos públicos específicos que dentro dessa proposta inicial vai contemplar. Porque além dos trechos que eu falei, que eu vou falar mais ou menos aqui do roteiro, nós pretendemos atender a GRE, a Compesa, o Núcleo de Segurança, o Colégio Normal, a Faculdade, a Secretaria da Fazenda Estadual, também o Centro Médico ali, também a gente compreende, o Mandacaru, Promotoria, Cura Diocesana, então todos esses, cinema, Correios, então todos esses núcleos de órgãos públicos, a gente, como geralmente grande parte desses órgãos já tem uma política de coleta seletiva, se não implantada, mas já tem a perspectiva de implantação, então facilita a implementação desse trabalho inicial. Lembrando que, do ponto de vista interno nosso, de escolas, UBS, já foi pensado nessa estrutura básica, como eu falei, já vai estar sendo implementado esses containers, porque como a gente não vai fazer a coleta nesses locais todos os dias, vai ter um dia escalonado, então necessita desses containers para acomodar, pelo menos temporariamente, para que a gente possa compreender esse roteiro. A gente pretende formar, são 6 rotas, onde seria feita a primeira rota na segunda-feira, a segunda rota que compreende Padre Luiz de Góes, Professor Vera Cruz, Rio Branco. Assim, Nil, o roteiro, de certa forma, a população entre a coleta tradicional e a coleta seletiva, ela não vai sentir muito a ausência desse outro modelo de coleta complementar. Porque, por exemplo, trechos como a Avenida Manuel Borba, é um roteiro que necessariamente, pela necessidade, o catador vai passar praticamente todos os dias na Avenida Manuel Borba devido a concentração de resíduos, principalmente do papelão, ser maior, né? A gente sabe da quantidade de supermercados, de lojas que tem naquele entorno, e a gente sabe que depois das 18 horas a quantidade de resíduo que fica ali acomodado, inclusive algumas pessoas até colocam na frente da caixa econômica. Mas a gente sabe que tem alguns trechos, como Barão do Luceno e Manuel Borba, que vai ter que ter uma atenção diferenciada nesses trechos do roteiro.
Vamos lá, muitas questões aqui surgindo. E em relação ao corte na Isidro do Leite, o lixo toma conta, o Naldinho, lá é clássica essa questão, né? Aline Raquel do bairro Planalto dizendo que deveria ter uma lixeira na entrada do bairro, que é uma sujeira só, deveria fazer alguma coisa também para conscientizar os feirantes. Sexta e sábado, dia de feira, é grande o lixo, deveria também ali, no meio da feira, ter alguns cestos coletores, pensar em alguma coisa. Vamos ouvir aqui o Luiz Carlos no zap. Diga lá, Luiz.
Nil, bom dia, aqui é Luiz Carlos. Eu acho que a iniciativa da prefeitura é legal, vai ajudar também no lixo de Afogados. Só que eu acho que ela deveria ter pensado um pouquinho mais alto e pensado nesses lixos que os cachorros eles abrem nas ruas, ter colocado algumas lixeiras maiores em pontos estratégicos, como a Manuel Borba, para poder os comerciantes mesmo colocarem as bolsas de lixo ali em cima. Porque ali mesmo, na frente dos açougues, você só vê lixo sendo rasgado, na Manuel Borba também, o lixo sendo rasgado pelos cachorros. E eu acho que também a prefeitura ela devia ter pensado numa forma de punir os comerciantes que jogam lixo fora do horário e a população também, né? E punir aqueles comerciantes, principalmente os mercados, que jogam lixo ali naquela descida por trás de Manuel Borba. Que você só vê mercado descendo com o carro, com a moto reboque e jogando lixo lá.
Ok, Luiz. Dijânio voltou aqui, Dijânio.
Valeu, Nil. Obrigado pela lembrança aí.
Valeu,
abraço.
Um abraço, tá contemplado.
Só queria dizer em relação à questão das lixeiras, que foi bom essa pontuação do Luiz Carlos, elas foram projetadas, inclusive, pensando nesse aspecto do cachorro. Ela tem aquele giro da cesta. Mas
porque
ela...
o cachorro tenta ela mexe para o cachorro não ter acesso.
E, né? Ela tem uma trava para não girar 360 graus. Então
e
ela
cair o lixo.
Exatamente.
No chão.
Então foi pensado nesse aspecto do cachorro que a gente sabe que pode uhum. acontecer.
Anotou aí a questão do corte, né? Aqui no zap, vamos lá, diga lá.
Antes do Manhã Total. Do Júnior, aqui é Gonçalo Ferreira, do sítio Encruzilhada. E essa opinião dessas lixeiras de rua, eu tinha dito outra no seu programa mesmo, né? E agora está colocando em ação, né, o prefeito. E dizer mais que também tem outros setores aí, como lá no, na entrada da Manuel Borba ali, um setor de movimento também, e sujam muito, jogam muito no meio da rua. E outros setores também que teria ser visto nos bairros aí, como nos, no São Francisco, lá próximo à praça da cidade, Academia das Cidades também, né? Se é de sugestão em sugestão que a gente vai colaborando, né? E vai aperfeiçoando a limpeza de nossa cidade. E também, Eugênio, eu queria relatar dentro disso, pegar aqui um gancho e falar a respeito do trânsito. Afinal, e o trânsito? Quem é quem e quem vai tomar de conta? Tá uma bagunça total, meu Júnior.
Tá mesmo.
Aqui é o meu relapso, tá? Um abraço.
Ok, Gonzaga, tá mesmo, tá difícil. Aqui o ouvinte dizendo, acho que deveriam colocar um desses containers aqui na esquina da feirinha da Manuel Borba com a Manuel Mariano. Fim de tarde é a maior imundície, ovo, peixe, carne, jogam tudo na calçada. Lucivânia de São Sebastião dizendo que perto de lá, essa das motos precisava de uma. No terreno de Alexandre, onde o povo joga lixo no chão e os cães rasgam. Na lanchonete, nos pontos de lotação de Itabira e Carnaíba, também precisa de uma lixeira. Nil, antes de qualquer coisa, parabéns para esse setor, está muito organizado. Agora eu queria saber por que não estão limpando a praça da Rua Nova. Crianças não podem brincar, vamos cuidar. A igreja, o mato, já está entrando, está reclamando. Sandro Pereira dizendo que no São Francisco deve ter, também ali no PSF, Academia das Cidades, Escola Rodrigues de Brito. E de início só vai ser no centro, está dizendo. Antônio da Manuel Mariano, a questão que não é para o Elias, pergunta se tem previsão para asfaltar a rua. Vou deixar aqui para o debate de quinta, inclusive, né? O programa quinta-feira vai ser com a Michele Martins. Maria Bernadette Santos do Sobreiro, os bairros serão contemplados quando? Pergunta. Vianney do São Cristóvão, em qualquer ponto é importante essa lixeirinha que a prefeitura acha importante instalar. Jane do Planalto, pergunta de previsão do aterro sanitário. Marcelo diz que os moradores jogam muito lixo perto da ponte onde estão fazendo o pátio de eventos e todos acabam pagando por essa falta de consciência. A prefeitura vai botar um container nessa área do Brasilino, está perguntando. Tem gente do telefone, é, produção? Ainda? Será que ainda está? Alô, do telefone?
Alô, bom dia,
bom dia, quem é?
Alzira Alves.
Diga,
Nil.
Alzira.
Nil, eu gostaria de pedir uma atenção especial, é até um socorro ali, onde esse rapaz ligou, por trás da Henrique Dias ali. Está formando um lixão imenso ali de entulho, Nil. Eu tenho certeza que ninguém tem conhecimento disso, não, mas para a gente que mora ali, eu moro ali. Eu limpo tudo aonde eu moro, mas não tem como controlar, que são os carroceiros e os garis e lixo de mercado e tudo. Então, é muita mosca, é muita carniça, é tudo. Então, eu gostaria de pedir uma atenção especial, um socorro, na verdade.
Ok. Ouvimos tudo aí, Elias. O que é que você pontuaria sobre o que colocam nossos ouvintes?
Na verdade, é aqueles pontos que a gente já estava prevendo. Eu vi com atenção aí a colocação do Edjane e esperava que outras pessoas pronunciassem, porque realmente é uma região crítica, né? Porque realmente é um setor que até o acesso para o veículo, se for para passar uma máquina tipo a Patrol, já não tem, é difícil o acesso ali. Mas aí a gente vai, estou pontuando aqui, vou depois disso ter uma conversa com o Bombinha para a gente ver uma estratégia para fazer essa, como eu falei, de limpeza corretiva. E a partir daí a gente pede que a própria população também faça, como fez agora, informa, olha, estão colocando, inclusive se puder citar agora até algumas referências, como ela citou aí, carroceiros e tal, para a gente tentar atuar de forma mais específica. Sobre a questão do corte, é realmente um ponto que a gente, inclusive a prefeitura, faz várias ações de limpeza, principalmente naquela região ali do bairro Corte, a gente teve algumas intervenções, já teve alguns questionamentos também, que a gente faz algumas reclamações de algumas pessoas que jogam o entulho de resíduo de construção, achando que o fato de ser naquela região, e só pelo fato de estar aterrando, está fazendo uma benfeitoria, na verdade não pode, né? O resíduo de construção não deixa de ser um resíduo como outro qualquer, que tem que ter uma atenção diferenciada. Inclusive, a própria, o código de postura aponta que o resíduo de construção é a atribuição de quem constrói, e aí é bom a gente frisar isso, mas aí a prefeitura sempre tem apoiado também. Mas assim, sobre a Praça da Rua Nova e os bairros, como eu falei no início, eu vou voltar a frisar, essa ação inicial, como eu falei, ela é uma ação que tem uma correlação com a outra ação de implementação do projeto piloto de coleta seletiva. Então, nada impede de que a nova demanda, a gente inclusive já está analisando a perspectiva inicial, que a gente possa pontuar o início agora da Avenida Manuel Borba, que compreende ali parte do texto do bairro São Sebastião, e também o bairro São Francisco nessa segunda demanda. Mas aí não quero dizer que os demais bairros não serão contemplados. Isso a gente vai fazer, está fazendo um estudo, inclusive foi bom Nil frisar aí dessa necessidade, que é para as pessoas também opinem qual é a área de maior fluxo, que isso colabora, porque a gente tem uma visão muito do dia a dia mais superficial, do dia a dia mesmo. Na prática, quem tem é a pessoa que convive, que está ali vendo as situações corriqueiras. Então é importante que a população diga, olha, inclusive já teve caso, inclusive agora nessa implantação recente, de a gente ver pontuar um local para fixação da lixeira, e a pessoa dizer, olha, é mais cômodo que fixe ali, porque tal ajuda na mobilidade, tudo isso a gente observa, até porque a opinião popular é sempre válida, porque é a opinião mais sábia, e a gente está pronto para ouvir. E eu acho que sobre essa limpeza da praça da Rua 7 de Setembro, na Rua 9, no caso, ali nas proximidades da Academia da Cidade, eu vou levar essa demanda para a Bombinha também, avaliar o que é que tem que ser feito e qual é o ponto que precisa dessa maior limpeza. Lógico que é um dos pontos que a gente já pensa inicialmente, já colocar uma demanda de lixeira também, porque realmente é um fluxo muito grande ali no entorno, porque tem muitos empreendimentos, até gastronômicos, que estão se mudando do centro para aquela região do bairro São Francisco, e é uma demanda muito grande de pessoas e um público naquele entorno ali.
Muito bem. Mais opiniões chegando. Sim, a questão do impacto desse processo de coleta seletiva no lixão, que aí já é outro programa paralelo, que é aquele de tratamento dos resíduos sólidos, de tentar buscar um aterro sanitário. Enquanto isso não chega, esse projeto vai impactar em quê no lixão?
Na verdade, eu queria... É bom fazer um registro aqui, que é bom que a população saiba que a Afogados da Engazeira, ela hoje não se enquadra dentro da perspectiva de lixão, apesar que mas a Afogados ele hoje se enquadra na tipologia de aterro semi-controlado. A gente tem lá, a cada semana, inclusive tem um trator de esteira que fica exclusivo para o lixão, praticamente a demanda é só complementar, mas ele é um trator que fica demandado para o lixão e com a função específica de aterramento em estrutura de valas. Isso foi um projeto assim, que foi feito de remediação, né? Então, apesar de ser o visual do que a gente, do ponto de vista leigo, mas lá hoje se enquadra na tipologia de aterro semi-controlado. Mas, assim, nós temos uma perspectiva de avanço, inclusive, nós já temos aí aportado, junto ao SIMPAGEU, e estamos aí na discussão de destravamento de um recurso que já estava aportado com a Codevasf, para a liberação dos projetos, porque com o projeto fica muito mais fácil de tentar buscar o recurso para a implementação desses aterros sanitários, porque um aterro sanitário, para a visão, inclusive já existe estudo de viabilidade econômica que apontam que só a viabilidade no porte de Afogados e outros municípios só atesta de forma positiva se tiver uma ação consorciada. Então já existe esse estudo, inclusive já o próprio plano de resíduos do município já aponta para isso. Mas assim, uma coisa a gente não pode deixar de frisar. Com a implementação de um modelo, mesmo que seja inicial, mas crescente, de coleta seletiva, isso consequentemente vai impactar diretamente no volume de lixo gerado lá no aterro semicontrolado, que hoje a população entende como lixão. Por quê? Porque grande parte do resíduo que vai para lá, é como eu falei, ele tem um valor agregado. Então, nós temos ali PET de boa qualidade, plástico, papelão, inclusive vidro e outros elementos que são recicláveis, que vai para lá, como hoje tem o compactador, muitos podem ser separados e muitos não. Então, com essa implementação, cada vez mais nós ampliando, então nós vamos ter uma perspectiva clara de geração de renda para esses atores envolvidos, com a ação clara de salubridade, o pessoal trabalhar de forma digna, ganhando seu dinheiro, aumentando sua renda e com a perspectiva a longo prazo de eles assumirem, ou seja, de forma autônoma, essa coleta seletiva. Porque o nosso sonho é que os catadores e catadoras possam assumir de forma autônoma a coleta seletiva para ser sua fonte de geração de renda permanente, como já acontece aí em alguns centros, que a gente sabe que isso é viável e faz parte de um contexto geral da política nacional de resíduos sólidos.
Mais opiniões aqui na reta final. A Ivoneta da Rua São Pedro, vamos ver ela que está no zap.
Se for da... Bom dia, Anchieta. Se for da vontade de Deus, eu acho...
Daqui mandou... É porque tem gente que manda zap cedo e aí só dá rede depois. Aí ela está opinando no negócio de Dilma ainda. Nil, na faculdade jogam muito lixo por conta das escolas. Pois é, em áreas onde devia centro de educação que não contribuem. Falou em trânsito, olha aí as motos em cima da faixa de pedestre, onde deveria existir uma faixa. Cadê a fiscalização? Amigo, eu já disse aqui, né, que essa questão tem que ser encarada urgentemente, urgentemente. Quais vão ser os próximos passos até o lançamento do plano dia 27 de maio, Elias?
Bem, nós estamos ao longo dessa semana... no caso a equipe que faz parte do grupo, que sou eu, tem Joana Dark, tem um grupo, Eliane Fernandes que estaria aqui e mais outras pessoas, atores envolvidos, vão estar mobilizando, né, esse roteiro, inclusive fazendo uma visita em loco com os catadores envolvidos. Nós recebemos uma demanda complementar de mais catadores querendo se incorporar à proposta, porque eles entendem que é interessante ter um grupo só fixo lá para fazer a triagem. A gente achou que essa opinião é válida, e a gente está tratando dessa etapa. No ponto de vista de infraestrutura, já está sendo feita a reforma. A gente acredita que até o dia 27 a reforma lá do centro de triagem provisória vai estar pronto, e aí já está avançando. Então, o que a gente pede é que, ao passar essa equipe que vai mobilizar, principalmente os comerciantes da Avenida Manuel Borba, que possam entender que vai ter algumas, a gente vai chamar de ilhas de concentração de resíduo, que possam colocar esse seu resíduo lá, até porque vai ter a certeza de que o tratorzinho azul, que vai ficar conhecido agora como tratorzinho da coleta seletiva, que vai passar entre 4 horas até 16, até 8h30, então que possa mobilizar o seu funcionário, até para evitar ações como, sem citar nomes, mas como o cidadão falou aí, de levar em carroça de burro para a margem do Rio Pajeú, que em vez disso, faça esse mesmo esforço levando para a ilha onde vai ser, porque vai ser envolvidos nessa coleta inicial 8 catadores, e esses catadores, 2 deles vão na frente fazendo essa, pegando aquele lixo que está num beco, uma avenida, não dá para o trator passar, para vir para um local mais fácil do trator já coletar. Então, essas pessoas que recebam essas pessoas de braços abertos, até porque eles são, como a gente está intitulando, agentes ambientais. Eles vão estar fazendo uma colaboração para a população, que com certeza vai estar ganhando aí mais qualidade de vida, porque mais lixo na rua representa aumento de zoonoses, aumenta vetores, né? Quer dizer, então, e tudo isso são problemas que podem ser evitados com ações de saneamento. Há quem diga que a cada R$1 de saneamento investido é mais um real que a gente tem de economia em saúde. Então é importante que a população abrace essa ideia, porque vai refletir em outros setores da sociedade, principalmente na nossa qualidade de vida do ponto de vista de saúde pública.
Bom, vamos ver aqui as últimas opiniões. Luiz Carlos voltou aqui, diga lá.
Dizia um tio meu, eu posso acertar 10 vezes, se eu errar uma vez eu estou totalmente errado. Não adianta a presidenta ter mandado, ou o presidente Lula ter mandado...
O dele eu já registrei, não? O dele foi o da faixa de trânsito. Essa aqui no zap também, diga lá.
Bom dia, meu Júnior, bom dia, quem está dando a entrevista aí com você.
Elias.
Aqui o lixo é grande, viu? Grande por demais. Aqui no prédio de Múcio, quase todo dia jogam lixo na frente, à noite. Será que esses baldes, muitos
na feira, vão, né, fazer na Madalena,
a contribuição de ver o lixo, pegar lixo, chupar uma bala, fazer qualquer coisa para jogar dentro? Vamos ver se isso vai dar certo, né? Deus acha que dê certo, que isso aí é uma... É o nosso dever, né?
Uhum.
Pois, ó, principalmente na sexta, é um horror. Eles jogam lixo de frente da casa da pessoa e fica podre, os cachorros rasgando. Agora... Muitos que moram aqui é da saúde, viu? Imagina só, Madalena Virgínia.
Ok, Madalena, tá aí sua observação. A Bernadette Santos do Sobreiro, não sei se respondeu, sobre quando os bairros começam a ser contemplados.
Madalena, né? Não,
a Madalena falou lá da cena do Paulo Guerra.
E a do Sobreiro que você falou aí agora.
E a do Sobreiro é a Bernadette.
Pronto. Bernadette, veja bem, nós estamos, como eu falei, a gente está iniciando, finalizando essa etapa de implantação das lixeiras agora, nessa primeira demanda. e estamos iniciando o processo de estudo dessas áreas de maior fluxo nos bairros. Assim que a gente finalizar, aí a gente vai demandar isso em termos de custo e depois aí a gente já tem uma perspectiva clara de quando é. Mas eu acredito que, acho que no início de junho a gente já tem a perspectiva de qual vai ser o próximo bairro contemplado com essa demanda. Mas fique tranquila que assim que a gente fizer esse estudo, a gente traz, inclusive, a gente fica feliz que a própria população informe, a gente quer aqui, porque isso vai facilitando, inclusive, o nosso estudo preliminar de quais as regiões que seriam melhor contempladas.
A Vera Tânia Moraes, que é secretária de Educação, está me explicando que houve um desencontro de comunicação e a Eliane Fernandes, que viria, ela não entendeu que era hoje que vinha. Houve um erro aí, ela não entendeu. E a secretária está com a reunião com o jurídico nesse momento, justificando, portanto. Okay. Elias, eu quero agradecer a sua participação. Né? Ela viria porque também tem um trabalho educativo sendo trabalhado, sendo projetado, né, nas escolas.
Exatamente.
Então, eu quero agradecer a sua participação, dizer que nós somos entusiastas desse projeto, esperamos realmente, torcemos que dê certo. Eu já disse aqui mil vezes que pelo padrão, pelo perfil, Afogados tem condição de encabeçar um projeto de coleta seletiva modelo para a região, assim como tem condição de na questão do trânsito, que as pessoas reclamam e realmente precisa melhorar muito, em outros temas também, ordenamento urbano. São questões que acabam se entrelaçando, né, quando a gente fala de uma cidade como Afogados. Então,
Eu queria só fazer o registro e a gente agradecer e espera contar mais ainda com o envolvimento também dos que a gente entende de recicladores, aquelas pessoas que adquirem. A gente não está tratando eles como sendo atravessador ou entreposto, porque são pessoas que hoje, inclusive, em Afogados, têm um papel importante nessa aquisição. Lógico, e a gente espera que com o passar do tempo e a estruturação a nível de longo prazo, que esses catadores tenham uma ligação direta com a fonte em Recife ou outras cooperativas. Mas, assim, hoje eles têm um papel importante. E aí eles estão fazendo parte da discussão e a gente quer que outros que a gente não tenha conhecimento que venham e nos procurem, porque todos vão ser tratados com o maior respeito, no intuito, porque essa demanda de reciclável tem que ser repassada e isso também favorece os catadores que precisam de uma renda maior.
Obrigado, Elias. Um abraço.
Obrigado, amigos.
Acabou o debate.